Bem-vindo ao podcast do Clube da Mama. No episódio de hoje, o tema será qualidade de vida e câncer de mama. A busca pela qualidade de vida tem sido uma meta cada vez mais perseguida pelas mulheres, especialmente entre as climatéricas e menopausadas, onde o declínio hormonal e físico impõe novos desafios, algumas vezes de difícil solução. A medicina avançou dentro deste campo e muitos profissionais têm se especializado em compreender melhor essa fase da vida e como auxiliar as mulheres na busca da saúde de forma segura e sustentável. Contudo, é cada vez mais comum esperar que o médico proporcione soluções rápidas através da administração de terapias hormonais ou prescrições de fármacos, que por vezes podem oferecer resultados efêmeros e acabar por expor a saúde da mulher. Saúde e qualidade de vida são um dos maiores patrimônios pessoais que pode se almejar. Contudo, deve ser conquistado por cada um, através de uma vida regrada e equilibrada entre todos os seus aspectos. O médico deve ser uma ponte nessa jornada, que auxilia seus pacientes a atingirem seus objetivos de forma segura, dentro do conhecimento científico atual. No nosso podcast de hoje, convidamos especialistas no assunto para responder algumas perguntas importantes relacionadas ao tema qualidade de vida e câncer de mama. Teremos nosso podcast dividido em três partes, com temas complementares para podermos ter uma visão geral e abrangente sobre o assunto. Vamos à primeira pergunta, direcionada à doutora Maria Celeste Vender. Doutora, sabemos que a principal indicação da terapia hormonal é para tratamento de fogachos moderados a intensos, mas sempre observando os riscos e benefícios da terapia. Hoje, doutora, pode-se indicar a terapia hormonal com objetivos menos específicos, como melhorar a qualidade de vida, resolver problemas como fadiga, perda de vigor, perda de massa magra ou perda de libido na ausência de fogachos?
É um prazer muito grande participar desse podcast de qualidade de vida e câncer de mama. A pergunta que é feita é extremamente interessante e importante. Como a principal indicação da terapia hormonal na mulher, na menopausa e no climatério, mundialmente hoje é aceita como para tratamento dos calorões, desde que esses calorões sejam moderados a intensos. E uma premissa importante é que essa avaliação da indicação da terapia hormonal, ela é baseada em questões individuais de cada mulher, sempre associando a avaliação de riscos e benefícios da terapia hormonal. E claro que nós temos hoje um consenso também mundial, aqui a Sociedade Brasileira de Climatério no Brasil é bastante clara a respeito disso, mas da mesma forma a Sociedade Internacional de Menopausa e a própria Sociedade Norte-Americana, que também é muito atuante, coloca sempre a situação de que esse tratamento hormonal para tratar os calorões, ele tem um maior benefício com mínimos riscos quanto mais próximo essa mulher está da entrada da menopausa. Ou seja, quando ela ainda está naquele período da transição, ainda até às vezes menstruando, mas já apresentando sintomas, sejam os calorões, como nós falamos, ou até mesmo algumas alterações de humor ou associação de alteração de sono, e que também na possibilidade dessa mulher que está no período de pós-menopausa recente, ou seja, ela parou de menstruar há pouco tempo, há um ano, até 10 anos depois da menopausa, nós ainda consideramos que essa é a janela de oportunidade ideal da mulher iniciar a terapia hormonal, que vai trazer outros benefícios, além do tratamento dos calorões, né? Também tratará a sua possível ressecamento vaginal, né? Que nós hoje conhecemos como a síndrome genitourinária da menopausa, e também da mesma forma vai evitar ou até tratar alguma perda óssea, né? Evitando aí as fraturas por osteoporose. Entretanto, a pergunta sobre será que essa terapia hormonal pode trazer alguns outros benefícios, como melhora na perda de vigor, auxílio, né, em evitar perda de massa magra ou até evitar a perda de libido, é uma pergunta importante, né? Claro que nós temos alguns benefícios como esses associados com a terapia hormonal para aquelas mulheres que têm uma sintomatologia de calorões muito severo. Porque nós sabemos que essa mulher que tem os sintomas de calorões muito severos, esses calorões acabam trazendo como consequência uma série de outras alterações, inclusive algumas em termos gerais de qualidade de vida dessa mulher. Mas o que eu gostaria muito de chamar atenção aqui é para a situação que hoje nós, infelizmente, vivenciamos, né, com uma frequência enorme, que é o uso, né, de implantes hormonais que são alardeados, né, ou propagandados como aceno de melhora, né, de crescimento muscular, de melhora de energia, de melhora de vitalidade para mulheres, e que esses implantes hormonais são não balizados, né, por órgãos regulatórios aqui no Brasil e, da mesma forma, em nenhum lugar do mundo, né? Então, nós alertamos para essa situação, que esses implantes hormonais não têm evidências publicadas, né, de eficácia ou de segurança, né? Nós não sabemos os efeitos deles a longo prazo, nem a médio prazo, sobre, por exemplo, a mama. Não sabemos o quanto que eles podem interferir, aumentando o risco de câncer de mama das mulheres. E não sabemos sobre a segurança cardiovascular. Os hormônios interferem, sabidamente, né, com vários fatores aí metabólicos da saúde da mulher como um todo. E esses implantes hormonais nós não conhecemos porque não há publicação em relação a eles. Então, é somente um alerta para a gente chamar atenção sobre essa não adequação das mulheres, não é, partirem para esse tipo de uso de implantes hormonais que não são regulamentados aí no Brasil e também em nenhum lugar do mundo. Muito obrigada.
Agradecemos então a participação da doutora Maria Celeste e convidamos a todos a conferirem as partes 2 e 3 subsequentes. Até lá!
Uma produção Saúde Digital Ecossistema.